Tempo de informação com o António Feliciano. Vamos para já conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Homem de 43 anos foi detido por agredir em plena via pública um outro cidadão de 88. Augusto Barros desafia outras freguesias do Conselho de Tomar a incorporarem cidadãos de etnia cigana. Agrupamento Nuno de Santa Maria continua a promover mais uma semana da cooperação. Temos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, períodos de céu muito nublado, vento em geral fraco, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada nas regiões do interior norte e centro, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 13 para o Porto, 16 para Coimbra, 17 para Leiria e Lisboa, 18 para Castelo Branco, Évora e Faro, 19 para Santarém e 20 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem com 43 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por ter agredido a soco e pontapé um outro cidadão com 88. Estas cenas lamentáveis que decorreram numa das artérias da cidade foram presenciadas por um agente da PSP que até estava em hora de folga. Com o apoio dos elementos da tripulação do carro de patrulha que se encontravam perto do local, este agente conseguiu colocar cobro às agressões, detendo o indivíduo. Por se encontrar com a cara ensanguentada, o idoso foi transportado pelo INEM ao Hospital de Tomar, onde foi assistido. O detido, por sua vez, vai ser presente a tribunal. E a Polícia de Segurança Pública de Tomar também deteve dois homens na sequência de ações de fiscalização rodoviária na cidade de Nabantina, que decorreram nas últimas horas. Num comunicado enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, esclarece que um dos cidadãos foi detido por desobediência em virtude de ter sido fiscalizado a conduzir quando tinha a sua carta apreendida. No que diz respeito ao outro detido, a PSP confirmou que o homem em causa não era titular de carta de condução.
Rádio Hertz, informação.
O desafio foi lançado por Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, pediu a outras freguesias do Conselho Nabantino para que incorporem mais cidadãos de etnia cigana, nomeadamente no que a trabalho diz respeito. O autarca deu como exemplo aquilo que é feito na área de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, assegurando que dessa forma a integração irá ser feita de forma mais progressiva e com maior sucesso.
Talvez se as juntas do Conselho todas de vez em quando começassem a ter um bocadinho de força e vontade e até metessem, aproveitassem às vezes ciganos que estão no fundo de emprego, não estão na parte do rendimento de sessão em que podiam ser recrutados, integrados em certos trabalhos, é melhor. Eu não tenho medo porque eu agora até trago um casal e sempre pus ciganos a trabalhar por conta da junta. Nunca tive problemas sobre isso. E agora anda lá, marido e companheira, e que de facto tem o cuidado de serem daqueles, e esse casal é o tal que foi aparecido para o bairro no meio de maio, e é preciso dar apoio. Só depois de lhe dar apoio, integrá-los e acompanhá-los, só assim poderá ter algum proveito no futuro. Porque não é de outra maneira. E era bom que, de facto, há ciganos lá, se os puserem a trabalhar, a ensinar-lhes, dar-lhes assim um bocadinho de apoio, eles até trabalham. Temos que os acompanhar, temos que os ensinar. Parte deles não. Aqueles mais velhos, já não há hipótese. Aqueles mais novos, é aqueles que temos que os mentalizar. Porque eles também querem ganhar algum. Só assim é que conseguem fazer alguma coisa. Isto é para dizer que eu nunca tive medo de lidar com os ciganos. Nunca, por nunca ser.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, considera como inaceitável que o Hospital de Tomar proporcione à população piores condições do que outras realidades no centro hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente em Abrantes e Torres Novas. O eleito pelos IPT denuncia que os tomarenses ficam dias nos corredores da urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio, na cidade abrantina, pelo que pediu ao executivo PS-CDU para que coloque estas questões de forma clara a quem de direito e que não se deixe influenciar por situações político-partidárias.
Eu não quero, pelo menos, privilégios para a população de Tomar que os outros não possam ter, mas também é inaceitável que os outros tenham melhores condições na região e no centro hospitalar do Médio Tejo que Tomar não tem. Isto é falado, é de conhecimento de todos e há muito que nós falamos disto sem, muitas vezes, tocar mesmo na ferida. Se nós estamos na situação em que estamos, relativamente às urgências à medicina interna, foi a favor de Abrantes. Eu acho que já há muito tempo que isto se arrasta e a Câmara, não sei se fez algumas exigências nesse sentido ou não, mas acho que isso deve ser colocado com toda a frontalidade, sem qualquer problema. E eu espero com toda a franqueza que não haja nenhuma limitação a colocar as questões da saúde de forma clara e de uma forma muito transparente e muito objetiva, por razões político-partidárias. Espero que não haja, sinceramente. Sempre tentámos, e sempre, há muitos anos, há dezenas de anos, que a questão da saúde tem algum enfoque no município, até por razões que o município já teve, e despesas e encargos financeiros com a situação, que nunca me lembro de, efetivamente, haver aqui algum, por razões de alguma simpatia político-partidária, que as coisas não fossem colocadas e o ênfase não fosse colocado, neste caso, na população de Tomar. O que se passa da medicina interna já foi tudo falado, que vinha, que não vinha, agora é questão de médicos, já ouvi falar que será para 1 de Abril. A realidade é esta. Se eles não existem aqui, a questão dos médicos, e é bom que siga isso ao Conselho de Administração, é porque quando fechou aqui a medicina interna e fecharam outras valências, foram para os outros lados. Portanto, eles estão no centro hospitalar. Compete à administração do centro hospitalar deslocá-los, se quiser abrir. Isso é desculpa. O conhecimento que temos é que as pessoas de Tomar que vão para Abrantes não é horas nos corredores, ficam dias nos corredores. Isto é inaceitável quando nós temos aqui condições.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana intensifica até este domingo a fiscalização do uso do cinto de segurança e de sistemas de retenção para crianças, direcionando as ações para as vias onde as infrações por falta de uso dos dispositivos de retenção são mais frequentes. A utilização destes acessórios reduz a ocorrência e ou gravidade de lesões sofridas pelos ocupantes de uma viatura em caso de acidente de viação, pelo que a GNR tem dado particular atenção a ações de prevenção e fiscalização desta matéria. Assim, no ano de 2015, foram registadas 32.391 infrações à escala nacional, o que correspondeu a um aumento de 26% em relação a 2014, onde houve lugar a 24.942. O Distrito de Santarém não fugiu a esta tendência, uma vez que houve registo para mais 258 infrações em 2015, quando se compara estes números com 2014.
Rádio Hertz, informação.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar continua a promover a sua Semana da Cooperação, Tolerância, Solidariedade e Voluntariado, evento que decorre até esta sexta-feira. Desde esta segunda, tem havido registro para diversas iniciativas no âmbito desta organização, desde teatro, cinema, conferências e desporto. Celeste Sousa, diretora do Grupamento, em entrevista à Hertz, mostrou-se satisfeita com a forma como esta semana tem decorrido.
Tem corrido muito bem e efetivamente nós pretendemos dar cumprimento a este objetivo que faz parte do nosso projeto educativo, que é celebrar os valores humanistas, no fundo, da cooperação, tolerância, solidariedade e voluntariado. Esta semana, nomeadamente os últimos três dias desta semana, que são os mais intensos, são destinados à realização de uma multiplicidade de atividades onde estes valores são a palavra de ordem. Das muitas atividades que tenho assistido e com muita pena minha, porque não posso assistir a todas, porque o agrupamento é muito grande e disperso, têm sido aulas de um valor, de uma riqueza em termos de valores que eu tenho a certeza que os nossos alunos não vão esquecer. E cada vez mais eu acho que nós temos que tornar estes valores muito vivos. E é o que pretendemos. Os espaços eram muito poucos dos nossos, tivemos que requisitar praticamente a semana toda o auditório da Câmara Municipal, e aqui fica um grande agradecimento à Câmara Municipal por esta disponibilidade, que é para nós um recurso muito importante. Teremos que dar algo à comunidade, e não esquecemos a comunidade nunca. Por exemplo, amanhã, das 7 às 20, no auditório da Biblioteca Municipal, irá ser realizada uma conferência sobre o papel das emoções na mediação de conflitos. É dinamizada pela doutora Mafalda Branco. Decidimos abrir esta parte à comunidade. À noite, às 21 horas, no auditório da escola Dona Navas Pereira, realizar-se-á uma sessão sobre internet mais segura, aberta a todos os pais e à comunidade. Portanto, estão convidados todos também. Durante o dia de sexta-feira, múltiplas atividades irão realizar-se e às 21 horas iremos realizar um concerto de solidariedade para com a Cáritas. Penso que é o fechar com chave de ouro esta Semana dos Valores.
E precisamente na manhã desta terça-feira, na Biblioteca Municipal de Tomar, realizou-se uma conferência sobre o consumo de substâncias ilícitas. Como disse a reportagem da RTS, a enfermeira Ana Lourenço, responsável pela área da saúde no agrupamento em causa, esta iniciativa acontece também a pensar na viagem de finalistas, a realizar, no final deste segundo período de aulas, uma altura propícia a que os jovens se sintam eventualmente tentados a experimentar estas substâncias.
Tema consumo de drogas. É um tema muito forte e vem a propósito este pedido do agrupamento para falarmos sobre este tema com os jovens do 12º ano, vem a propósito também pela viagem de finalistas que eles vão fazer agora na Páscoa e que poderá haver sempre essa curiosidade, essa possibilidade, essa tentação e, no fundo, aquilo que nos diz a experiência é que os jovens às vezes entram no consumo de drogas sem saber aquilo que estão a fazer, portanto não sabem muito bem o que é só por curiosidade que o fazem e não sabem as características das substâncias que estão a consumir. No fundo, esta sessão é precisamente para desmistificar aquilo que às vezes se diz e aquilo, o mito que às vezes as pessoas acham, porque é só experimentar, não faz mal, é curiosidade, não há problema. E nós sabemos que isso não é verdade, que às vezes há substâncias que são muito perigosas, a maioria delas, e que às vezes pode ser uma viagem sem retorno. E quanto mais eles souberem, mesmo enquanto estudantes, nós sabemos que enquanto estudantes eles têm que aprofundar conhecimentos para poderem ter sucesso na sua vida de estudante, aqui também eles têm que aprofundar muito bem tudo o que puderem sobre drogas antes de iniciarem o que quer que seja, porque às vezes a curiosidade mata o gato, isto é, eles por curiosidade não resistem à tentação de experimentar e depois de saberem as consequências poderá ser tarde demais.
A Câmara de Tomar, na reunião realizada nesta segunda-feira, deliberou por unanimidade aprovar um voto de louvor ao Solar dos Luendros, à Encosta do Sobral, à Herdade dos Templários e à Adega Casal Martins pelas distinções obtidas na 7ª edição do concurso Vinhos Engarrafados do Tejo. As distinções foram obtidas no decorrer da Gala de Vinhos do Tejo 2016, uma organização da confraria enófila Nossa Senhora do Tejo, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, que decorreu precisamente no dia 5 de março em Santarém. O executivo camarário destacou o facto dos produtores de vinho tomarenses merecerem uma palavra de reconhecimento e estímulo pelo excelente trabalho que estão a desenvolver, dando importantes contributos para o desenvolvimento económico do concelho. Uma história da música para pais e filhos, ensaio sobre a felicidade, é o título da obra lançada no último sábado na Biblioteca Municipal de Tomar. Trata-se de um livro com textos da autoria de Mariana Soares e ilustrações de Fábio Mendes. A Hertz marcou presença neste lançamento e falou com a autora da obra. Como refere Mariana Soares, este é o resultado do seu trabalho com os seus alunos, dirigido aos jovens, mas também aos pais.
Neste livro podemos encontrar uma caminhada pela música direcionada para os pais e para os filhos. Este livro surge do meu trabalho com a pedagogia infantil, surge dos meus alunos e, portanto, o que vamos encontrar aqui são as palavras da música aliadas às cores da felicidade e o caminho que todos devemos seguir.
Este é um livro direcionado para aquele público mais jovem ou os adultos também têm aqui muito a aprender?
Os adultos também, porque o conceito é mesmo um conceito social, que é de pais e filhos aliados na pedagogia. Não deixar os filhos de fora, eles aprendem e os pais ficam à margem. Não, é todos juntos.
Já há algum retorno, já há algum impacto que este livro tenha causado, pelo menos junto de quem lhe é mais próximo?
Sim, já. Já impacto e principalmente dos meus alunos, do feedback que temos tido dos pais, que é quem permitiu tornar este trabalho pioneiro, agora instalados em Lisboa e, portanto, esperemos que isto se espalhe.
Este é o primeiro passo nesta área literária?
Sim, é. O primeiro. O primeiro de muitos, acho que sim.
A Hertz ouviu também Fábio Mendes, o responsável pelas ilustrações que integram esta Uma História da Música para Pais e Filhos. Como referia o ilustrador, o seu trabalho complementa o texto.
Neste caso, o objetivo das ilustrações é transmitir um pouco da magia do que está escrito, do que é contado. A ideia é contar uma espécie de história para além da história. É levar as pessoas a sonharem, a imaginar pelas cores, pela forma, a levar os pais com os filhos a verem e a ajudar também a fazer com que os pais, os adultos neste caso, olhem os pormenores, possam explicar aos filhos, porque há coisas que não estão explicadas no texto, e que houve essa preocupação de criarmos um livro que fosse o texto e a imagem, mas a imagem que não fosse apenas uma narrativa do texto, fosse uma ilustração que trouxesse algo mais. E pronto, essa é a grande maravilha, acho que, das ilustrações, que procuram fazer, é a fazer um pouco, criar o sonho e libertar um pouco a criança que há em todos nós, não é? Crianças e adultos. Mas neste caso, para além disso já acontecer, uma coisa que foi dada foi também uma grande liberdade. O texto por si só já é muito bom. E automaticamente permitiu logo uma possibilidade de ter algo depois bastante coerente, não é? Porque é preciso ter um bom texto e depois umas boas ilustrações para que seja realmente um bom livro. E então o texto por si era muito bom e foi-me dada uma grande liberdade criativa e com as orientações que foram dadas foi muito fácil de trabalhar e claro, foi um processo longo, muito longo, em que desde o início, demorou à volta de 5 anos, por aí, desde o início até ao fim, e porque é um processo criativo, é um processo de aperfeiçoamento e de reflexão às vezes sobre as coisas, e então isso não se faz de uma forma muito rápida, não é? Mas penso que, pronto, o resultado final foi agradável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora passamos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Nos últimos tempos, tem-se falado muito de eutanásia. Qual é a lógica da eutanásia? Poderíamos começar pelo culto do corpo. Os modelos estão espalhados pelos grandes cartazes de cidade, pelas inebriantes páginas dos jornais e revistas e pela sequência interminável de hinos televisivos ao estado físico perfeito que envolve os trajes, os perfumes, os automóveis. O homem e a mulher, em estado de perfeição, desafiam todos os medíocres do mundo a copiarem o seu ar, a sua forma, o seu andar, o seu perfil, a sua elegância, a sua eterna juventude. Nada disto se exprime diretamente, mas está subjacente a todo o discurso acerca do protótipo humano. Depois vem o trabalho, a tecnologia, a concessão da rentabilidade, o triunfo dos mais fortes, a concorrência das marcas e a agressividade do mercado. Cada vez se inventa mais prateleiras para arrumar velhos prematuros, inadaptados aos novos percursos da sociedade. A reforma é muitas vezes um subterfúgio para uma espécie de limpeza étnica de quarentões. Acresce a rapidíssima desatualização de quem arrisca parar por um momento sequer. Se tem uma gripe mais forte e uma interrupção forçada no trabalho, quando tenta regressar, já tem muitas vezes o seu lugar ocupado e as linguagens alteradas, de tal forma que já não entende nada sem uma reciclagem de urgência. Ora, se recuarmos às sociedades rurais ou tribais, vamos encontrar o velho ancião como o primeiro da comunidade. A sua sabedoria acumulada e a sua autoridade encanecida harmonizam as crianças e os jovens. O conselho dos mais velhos, de facto, é uma peça fundamental no tecer da tradição, das comunidades e da continuidade das linhas vitais de um povo. Não importa de todo enaltecer os velhos e denegrir os jovens, mas temos de estar atentos a um certo movimento de aceleração do tempo aplicado às pessoas, de tal forma que, caído o verniz da juventude, rapidamente se decreta falência forçada e renúncia à própria vida. Como se a perda da juventude fosse um imperativo de desligar a máquina, isto é, uma espécie de eutanásia de conveniência. É urgente, então, discutir outros caminhos que promovam e dignifiquem a vida.
Rádio Hertz, informação.
E assim está fechada esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.